Campo e Companhia, o programa de rádio dos produtores rurais paranaenses.
Olá, começa agora o Campo e Companhia, o programa semanal de rádio do Sistema FAEP Senar Paraná. Eu sou Antônio Senkovski e hoje recebemos como convidado Luiz Eliezer Ferreira, do Departamento Técnico e Econômico da entidade. Luiz, muito bem-vindo aqui à nossa programação.
Obrigado, Antônio. É um prazer estar aqui mais uma vez falando com nossos amigos ouvintes.
Nesta edição você confere. 5 novos municípios do Paraná entram para o Clube do Bilhão do Agronegócio. Programa Agrinho recebe 4,8 mil inscrições para o concurso 2021. Prazo para declarar o Imposto Territorial Rural termina em 30 de setembro. Luiz, então temos aí mais municípios do Paraná que entraram para o Clube do Bilhão. Explica um pouquinho para a gente o que é esse Clube do Bilhão aí, a que ele se refere.
Tá. Bom, Antônio, o Clube do Bilhão, né, são aqueles municípios que superaram 1 bilhão de reais em faturamento no valor bruto da produção. Para o amigo ouvinte lembrar, né, o valor bruto da produção nada mais é que o resultado da multiplicação do volume produzido, né, dos produtos agropecuários, vezes o seu preço médio de mercado. Então, nós temos aí novos municípios nesse clube. Eu destaco para você Antônio, Tibagi, com 1,26 bilhão, Carambeí também, 1,17 bilhão, São Miguel do Iguaçu, Nova Aurora e Piraí do Sul. Esses municípios, né, se somaram aí a Toledo, que tem quase 3,5 bilhões de VBP, Cascavel, também com mais de 2 bilhões de VBP, Castro, Guarapuava, Marechal Cândido Rondon, Santa Helena, Assis-Chateaubriand, dois vizinhos e Palotina. Esses são os municípios, né, no Paraná, cujo valor bruto da produção lá dos produtos agropecuários superam 1 bilhão de reais. Né? É um destaque muito forte ainda lá para a região oeste, Toledo e Cascavel. Toledo com mais de quase 3,5 bilhões de reais. Temos que Toledo é um município com uma produção agropecuária bem diversificada, tanto na agricultura quanto na pecuária, Antônio.
Certo, Luiz. Então agora são 14 municípios aqui no estado que tem um valor bruto de... Como que é mesmo o nome do índice, Luiz?
Valor bruto da produção.
Isso, bem certinho. Valor bruto da produção de mais de 1 bilhão de reais, né? Bom, e vamos falar um pouquinho então o que que explica isso, por que que houve essa inclusão aí de mais 5 municípios, né, que eram 9 e agora são 14.
Bom, esses municípios, né, Tibagi, Carambeí, São Miguel do Iguaçu, eles também possuem uma base agropecuária bastante diversificada, né? Temos produção de grãos nesses municípios, também temos a pecuária, né, com destaque principalmente para a avicultura, a pecuária de leite também tem algum destaque nesses municípios. E o que nós observamos em 2020, né, esses dados do VBP, é o preço multiplicado pela produção de 2020, nós tivemos um forte crescimento dos preços, né, do lado dos preços dos produtos agropecuários, e daí a gente pode ir mais para o contexto da pandemia, né, no primeiro quadrimestre do ano passado, nós tivemos uma queda muito forte no consumo de diversos produtos agropecuários. No primeiro momento, essa queda do consumo deprimiu também os preços, mas que depois foi recuperada nos últimos dois quadrimestres, né? Então, tivemos uma forte recuperação nos preços de produtos agropecuários. Alta do dólar também contribuiu nesse cenário, apesar da produção de alguns produtos terem caído, né, Antônio? A soja, que é o carro-chefe, cresceu muito fortemente. Então, nós tivemos esse cenário, né, de recuperação de preços, mesmo com a pandemia, nós tivemos um bom cenário de recuperação de preços. Então, o crescimento do valor bruto da produção desse município, ela está muito mais calçada no aumento dos preços e na boa safra de soja, né? Nós tivemos uma safra de soja superior a 20 milhões de toneladas. Esses dois fatores em conjunto deram a tônica desse aumento do VBP e tivemos, né, fomos agraciados com esses novos municípios entrando para o clube aí, né, dos municípios com VBP superior a 1 bilhão de reais, Antônio.
Certo. Lembrando que esse VBP se refere ao ano de 2020, né, Luiz? E
Isso
eu
mesmo.
queria perguntar para você, assim, agora você que acompanha aí, já estamos no mês de setembro de 2021, as perspectivas econômicas aí desse ano, você acha que no ano que vem a gente pode ter boas notícias novamente em relação aí ao VBP bilionário no Paraná?
Com certeza, Antônio, né? Para a perspectiva VBP 2021, né? Nós temos ainda que é um ponto de atenção, né? Eventos climáticos, né, desfavoráveis nessa safra devem impactar negativamente o lado da produção no VBP. Por outro lado, os preços dos produtos agropecuários continuam em forte alta. Né? Nós temos tanto em nível nacional quanto internacional, o próprio índice de preços de alimentos da FAO, ele está muito maior que o ano passado, ele está em média 13% superior ao final do ano passado. Ou seja, pelo lado dos preços, devemos continuar observando um VBP positivo. Por outro lado, né, culturas como soja, como milho, estamos com problemas de produção. A gente tem que ver daí o que vai pesar mais. Mas a priori, né, os fatores autistas devem prevalecer, principalmente do lado dos preços. Antônio, eu falei ainda, resgatando um pouco ainda a questão da participação de agricultura e pecuária. A pecuária continua sendo o carro-chefe do nosso VBP. Quando eu falo pecuária, eu estou falando de frango de corte, suíno de corte, bovinos de corte e ovos, né? E leite, né? Esses continuam sendo o carro-chefe do VBP paranaense.
Os
A
peixes
participação.
também não?
Peixes também, né? Os peixes também, mas ainda num patamar bem menor, né? Eles contribuem, claro, para o VBP da pecuária, mas ainda no patamar. Bem menor. Dos 128 bilhões do VBP 2020, 64 bilhões são da pecuária, 60 bilhões vêm da agricultura e outros quase 4 bilhões são de florestas. Mas é interessante lembrar também o nosso amigo ouvinte que, apesar dessa separação agricultura, pecuária, floresta, todas essas culturas elas têm uma correlação muito forte. Ou seja, a base da alimentação dos produtos da pecuária, né, dos suínos e aves principalmente, são da agricultura, são da soja, são do milho. Ou seja, todas as culturas estão muito correlacionadas, perdão. Então, a gente tem sempre que olhar o caso, por exemplo, de Toledo, né, que é um município bastante diversificado, líder na produção de frango de corte, tem um destaque muito forte também na suinocultura e uma produção de grãos muito pujante. A produção de grãos do município de Toledo, ela tem como destino basicamente a pecuária do município, Antônio.
É, e sabemos que esses municípios do interior, né, mesmo não apenas os do Clube do Bilhão, mas todos os municípios aí que têm agroindústrias, que têm atividades nesse sentido, eles têm mais dinheiro circulando, né? São mais salários sendo pagos, são produtos que são vendidos, recolhem impostos e tudo mais. Então, o agronegócio realmente no interior do Paraná, o VBP reflete aí toda uma cadeia produtiva que depende, né, dessas atividades primárias.
Isso mesmo. O VBP ele é um ótimo indicativo da saúde econômica e financeira dos municípios, do interior do estado, né? Então, quando a gente observa esses crescimentos, né, essa alta no VBP, a gente vê que a atividade econômica do município ela está se desenvolvendo, o município está crescendo e tendo a agropecuária como base. Né? Quando você tem um VBP ou uma agropecuária muito forte no município, você atrai investimentos, você atrai empresas, você atrai a agroindústria. Quando a gente olha os empregos nos municípios, Antônio, a gente vê isso muito bem, né? Os empregos, a produção agropecuária transborda empregos para a agroindústria, para os serviços e para o comércio dos municípios. Quando a gente vê uma depressão na produção, uma depressão nos preços, toda a atividade econômica do município é fortemente afetada, Antônio.
Certo, Luiz. Bom, vamos para os próximos recados, então. O programa Agrinho nesse ano, né, que está acontecendo aí de forma totalmente remota, virtual, ainda por conta da pandemia, recebeu um total de 4,8 mil inscrições para o concurso da edição 2021. foram 4.464 inscrições no modo convencional. Modo convencional, entre aspas, porque esse ano foi um pouco diferente, que as pessoas puderam mandar os trabalhos de forma remota, virtual, né? Não precisaram mandar os trabalhos por correios. E aí tivemos uma novidade, que são as 428 redações que foram recebidas pelo programa Redação Paraná, uma parceria entre o Sistema FAEP Senar Paraná e a Secretaria de Educação aqui do Estado. Esse sistema, que é a Redação Paraná, um sistema de inteligência artificial que ajuda professores e alunos na hora de corrigir as redações, os estudantes, então, aqui da rede pública tinham a possibilidade de mandar suas redações para concorrerem a uma categoria do concurso. E o programa recebeu, então, essas 428 redações que foram mandadas diretamente pelos alunos. Todos esses trabalhos agora, então, os 4,8 mil trabalhos, vão passar por uma triagem primeiro para ver se todos cumprem com os pré-requisitos, as documentações, os cadastros que eram exigidos no regulamento. Depois disso acontecerão bancas que vão selecionar os melhores trabalhos e, inclusive, aqueles trabalhos que precisarem de defesa serão todas feitos, todas essas defesas serão feitas via de forma online, né, para evitar aí, então, essa aglomeração que ainda não é possível, infelizmente, por conta aí da pandemia do novo coronavírus. Deixa eu aproveitar aqui também, então, para falar sobre a declaração do Imposto Territorial Rural, ITR, porque o prazo, meu amigo produtor rural, minha amiga produtora rural, termina no dia 30 de setembro. Então fique atento aí, hoje nós estamos gravando o programa no dia 27, na segunda-feira, tem só até o dia 30, então só até quinta-feira para cumprir com essa obrigação. Se você tem alguma dúvida, você pode acessar o nosso site, o www.sistemafaep.org.br, e baixar uma cartilha que está disponível lá na seção Serviços. Nessa cartilha há uma explicação do que o produtor rural precisa fazer para cumprir com essa obrigação. E temos ainda que lembrar que os sindicatos rurais espalhados por vários municípios aí do Paraná, por todas as regiões do estado, estão à disposição também para ajudar o produtor rural a cumprir com essa obrigatoriedade que ele precisa aí anualmente. Deixa eu já que eu estou falando de cartilha, também um último recado aqui. Tem uma cartilha da energia solar que está disponível no nosso site. Deixa eu repetir novamente, www.sistemafaep.org.br, na seção de serviços, e que traz aí um panorama completo desse investimento que está virando mais do que uma moda, está virando uma tendência aqui no estado. O Luiz, inclusive, tem acompanhado aí toda essa questão, né, Luiz?
Sim, Antônio, temos acompanhado essa questão. Essa é uma cartilha que vem para contribuir nesse momento, principalmente de escassez hídrica. É o sistema FAEP Senar incentivando que o produtor gere sua própria energia de forma sustentável e com foco também na redução de custos e ganhos econômicos, Antônio.
Maravilha. Bom, então essa cartilha traz um apanhado completo das vantagens e desvantagens, as linhas de financiamento, como que você faz para ir atrás e fazer um projeto aí para sua propriedade. Então acessa, que está bem bacana, a versão digital lá no nosso site, e também foi feita a versão impressa, que pode ser encontrada aí em diversas repartições públicas, nos sindicatos rurais. Então fique atento e procure aí esse material que vai te ajudar bastante, certamente. Luiz, essa edição então do Campo e Companhia fica por aqui. Eu agradeço mais uma vez pela sua participação.
Obrigado, Antônio, e até a próxima, caros ouvintes.
Para baixar este programa completo, acesse o site www.sistemafaeb.org.br, acesse a seção de notícias e em seguida clique em rádio. Acompanhe também as últimas notícias do agronegócio paranaense no nosso boletim informativo, a revista do Sistema FAEB, e nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn e Flickr. Você também pode baixar nosso aplicativo, que está disponível para a versão Android ou iPhone. Basta procurar na loja de apps por Sistema FAEB. Um grande abraço para todos os ouvintes e até a próxima!